Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 29 entrando no ar. Aqui é o Paulinho e eu tô curioso pra ver as curiosidades do Luciano.
Eu sou a Adriana e você estragou minha abertura!
É o programa, nós vamos continuar o programa anterior.
Eu vou falar. Eu sou a Adriana e eu sou curiosa, mas como Givereia.
Olha aí, a gente vai continuar o papo da semana retrasada, né? Do último programa, que nós estávamos conversando com o Luciano sobre as traduções da Bíblia. Você aprendeu muita coisa, nós tivemos um feedback, olha que chique essa palavra. Nós tivemos um retorno muito legal de quem ouviu o programa. Então, tem muito mais hoje, hein? Muitas curiosidades, você vai se divertir com algumas coisas que ele vai contar e vai também aprender muito. A gente está gostando muito de ter o Luciano com a gente. E, se Deus quiser, teremos outros programas também com ele. Hoje é o último programa que nós temos gravado. Nós gravamos dois de uma vez só. O programa foi extenso, quase 1h40 de papo com ele, o Juliano, o Adri e eu. E nós dividimos em dois. Só que a gente deixou a porta aberta para um próximo programa. Então, se você, durante esse programa, tiver com dúvidas, vai ouvindo. E, se possível, anota já e depois manda por e-mail para a gente para podcast@irmãos.com.
podcast@irmãos.com.
Se você não sabe escrever podcast, entra lá no site, tá? É podcast@irmãos.com. Você manda a pergunta, a gente vai encaminhar pro Lucian essas perguntas para ele estudar, se ele não souber a resposta, e depois gravar um programa com a gente só com perguntas dos nossos ouvintes, tá bom? Então anote aí podcast@irmãos.com e mande as suas perguntas para os próximos programas. Gente, em abril, Irmãos.com vai completar 10 anos no ar! 10 anos com você! Parece rádio, né?
Rádio, né?
10 anos!
10
anos de Irmãos.com com você! O podcast acabou de completar 2, hein? A gente vai chegar lá também! E a gente está preparando um programa especial, mas não conta pro Irmãos.com que vai ser surpresa! Programa especial, esse é o programa 29, teremos o 30º, o programa 30, que vai ser um programa normal, quer dizer, normal nunca é, né? Mas um programa que não é o comemorativo, e o programa número 31 vai ser o que nós vamos comemorar 10 anos do site. Você tem que falar junto sempre?
Pra enfatizar, né? 10 anos!
10 anos de irmãos.com. E, pra gente fazer uma surpresa pro site, nós criamos uma conta no Gmail, chama podcast.irmãos.com@gmail.com. E é o seguinte, se você tem um Gmail, ou se não tem, cria, é muito fácil. Você cria, a gente cria.
Não, um dia ou outro você vai precisar ter um Gmail. Tem um e-mail do Gmail, porque o Google tá dominando.
O Google vai dominar o mundo e se você não faz parte dessa dominação, você pode ficar de fora, tá bom? Não, tô brincando. Mas o negócio é o seguinte, você cria, a gente acabou de criar esse e-mail aqui, podcast.irmãos.com@gmail. Demorou 2 minutos pra criar e você já tem uma conta no Gmail com 2,5 GB de espaço pra você armazenar seus arquivos. Mas a gente não tá aqui pra fazer propaganda do Google nem do Gmail. O caso é que, com uma conta no Gmail, você vai e baixa o Gtalk, que é um programa de conversa, como o ICQ, foi longe, hein? Como o MSN, como o Skype, você instala no seu computador, ele é muito levinho, sei lá, deve ter uns 2 mega, não sei, eu tô dando uma informação sem saber. Mas ele é bem leve, então você com a conta do Gmail tem uma conta no Gtalk também. E lá no Gtalk, você adiciona um novo usuário, que seria um amigo seu, que é o podcast.irmãos.com@gmail. Você vai ver que esse e-mail está offline, tá escrito lá, essa pessoa está offline. Mas colocando o mouse sobre o nome dele, você consegue mandar uma mensagem de voz. É só ter um microfone adequadamente ligado no seu computador, você consegue mandar uma mensagem de voz.
O rosa no rosa, o verde no verde.
Acho que é só o rosa no rosa já tá bom. Ou o verde no
verde.
Você liga aí no seu computador e manda uma mensagem de voz, é muito legal. A gente acabou de fazer o teste e a gente ouviu essa mensagem aqui, ó.
A pessoa que você chamou não está. Deixe seu recado com o robô. Bip.
Muito engraçado, a gente nem conseguiu mandar a mensagem de tão engraçado que é a voz aí do Gmail mandando a gente deixar uma mensagem pro robô e falando bip. Aí você vai mandar uma mensagem falando sobre irmãos.com, fazendo uma surpresa. Sabe aquele quadro, como é aquele quadro do Faustão chama?
Arquivo confidencial.
Arquivo confidencial. Você vai falar assim: ah, foi no ano tal que irmãos.com apareceu na minha vida e fez tal coisa, fez tal coisa, ou conheci tais pessoas no site, gosto de irmãos.com por isso, tá? Aí o programa 31 nós vamos fazer com depoimentos dos nossos usuários e você vai fazer parte dessa festa com a gente também, tá bom? Ó, é muito rápido, sério mesmo. Você que tem medo de coisas novas, ah, eu não vou instalar nada aqui no meu computador.
Ih, vai demorar, vai travar minha máquina.
Vai instalar vírus no meu computador. Não, deixa esse medo pra trás e faça isso pra participar com a gente, pra participar da nossa festa de 10 anos de irmãos.com. O e-mail é podcast.irmãos.com@gmail. Antes de entrar com o nosso papo lá, que está gravado com o nosso irmão Luciano, Juliana, Adriana e eu, nós gostaríamos de falar mais uma vez, o nosso irmão Luciano é especialista em línguas bíblicas, é formado, pós-graduado, terminando o mestrado, tudo ligado com as línguas bíblicas. E ele também faz parte da Faculdade Teológica Bethesda, que você está vendo na página inicial de irmãos.com, o banner aí. Faculdade muito interessante, ele já falou sobre isso no programa anterior e a gente quer ressaltar agora. Clica lá no banner, você vai conhecer mais sobre a faculdade, você pode fazer seu curso de teologia à distância. Tem muita coisa interessante para você fazer, para você crescer, se especializar, talvez trabalhar com missões transculturais, o que Deus está colocando no seu coração. Conheça a Faculdade Teológica Bethesda.
Isso aí, pessoal. Entra lá em irmãos.com, clica no banner da faculdade e veja os diferenciais que essa faculdade tem.
A cada mês eles estão fazendo um intensivão teológico. E no mês de abril, quem vai participar dando esse intensivão é o nosso irmão Ariovaldo Ramos, que participou do nosso podcast aqui. A gente recebeu ele e ele já avisou a gente que quer gravar um novo programa, hein? Daqui a pouco tem um novo programa com o Ariovaldo. Em abril, o Ariovaldo vai participar desse intensivão. Então tenha maiores informações em www.faculdadebethesda.com.br. Isso aí, gente. Vamos continuar lá. Muitas curiosidades do Lucian e a gente continua com o nosso papo sobre os originais da Bíblia.
Não esqueçam de anotar suas perguntas e mandar e-mail para podcast@irmãos.com. Você participou de alguma tradução, Luciano?
Bom, eu tive o privilégio de trabalhar no corpo de revisão da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu participei revisando a Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana durante diversos anos. É um privilégio muito grande e é grande a responsabilidade, Drica. É grande. Principalmente para quem tem temor de Deus, é um assunto de pesada responsabilidade, mas é um privilégio muito grande dentro do reino.
Então vamos falar agora de algumas curiosidades em relação à tradução para o português e os originais. O que você tem para contar aí da sua experiência nessas traduções, Luciano?
Bom, é o seguinte, a gente pode dividir as traduções da Bíblia de acordo com a abordagem tradutológica entre as Bíblias baseadas no princípio da equivalência dinâmica e as Bíblias baseadas no princípio da equivalência formal. O que é a equivalência dinâmica? É a tradução segundo o sentido, que não tenta traduzir as palavras do original palavra por palavra, mas tenta traduzir a ideia geral da frase. E o que é a equivalência formal? Equivalência formal é tentar traduzir do jeitinho que está no original, respeitando, se possível, até a ordem original das palavras na língua original. E esses princípios tradutológicos, cada um deles tem seus pontos fortes e cada um deles tem seus pontos fracos. Por exemplo, quando você fala de equivalência formal, vocabular, você fala de uma Bíblia que tenta traduzir muito literalmente, então você acaba gerando, como é que eu vou dizer? Gerando esquisitices, tá? É. Principalmente, uma marca dessas Bíblias que tentam traduzir bem rigidamente, de uma maneira muito fiel às palavras do original, uma marca delas é que o pessoal ligado à publicação dessas Bíblias geralmente tenta não atualizar o vocabulário. Então, ocorre um problema de adequação vocabular, de adequação sintática e assim por diante. E quando você está falando de curiosidades bíblicas, principalmente ligadas à tradução original, pô, eu quero enfatizar que existem muitas delas. Muitas vezes ligadas à adequação vocabular. Por exemplo, lá em Lucas 7,14, várias traduções da Bíblia em português dizem que Jesus tocou o esquife. E talvez para mim, para você, seja a coisa mais tranquila do mundo, né? Jesus tocou o esquife e tal. Mas tem irmão que imagina que esquife é um instrumento musical. Porque a Bíblia não tem adequação. A Bíblia dele não tem adequação vocabular pro vocabulário dele. Uhum. Tá? Então, outra coisa que eu já ouvi, e já ouvi de montão, né? Olha, gente, Deus tem pressa, seu nome é Já. Ele está citando o Salmo 68, versículo original, né? Só que Já aqui é a contração do nome sagrado de Deus, né? E falando no nome sagrado de Deus, tem a palavra Aleluia, né? Aleluia, originalmente falando, vem do verbo halal. Halal significa louvar. E esse Já é justamente esse Já do nome sagrado de Deus. Aleluia significa louvai ao Senhor, louvai a Yah, louvai a Jah. O problema com essa história do aleluia é o seguinte, é que louvai é um imperativo. Quando você fala aleluia, na verdade, você não está se dirigindo a Deus. Certo. Você não está mandando Deus louvar a Deus. Porque toda vez que alguém fala aleluia, essa palavra significa louvai ao Senhor. Louvai, em português, assim como em hebraico, é imperativo. Certo. Tanto no português quanto no hebraico, é um imperativo de segunda pessoa do plural. Tá? E aleluia, então, significa que a congregação deve louvar ao Senhor. E aí o pessoal fala aleluia pra Deus, tá? É muito comum isso. Quer ver um exemplo? Pra gente não pegar no pé só dos nossos irmãos pentecostais, até mesmo em hinários tradicionais tem hinos lindíssimos, como aquele com aleluia sigo cantando. Vocês conhecem essa?
Peregrino
Brilho Celeste, né? Então, com aleluias, a gente tem um problema aí no aleluias, porque só existe um Yah. Não dá pra gente seguir cantando com aleluias, porque Yah é um só. E aleluia, então, é uma expressão, não uma expressão de louvor, mas uma expressão de convocação para que a igreja, para que a congregação louve ao Senhor.
Que interessante.
É muito interessante, né? E o pessoal fica, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Não, para ele, você não dá uma ordem para ele louvar a Yah. Né? Não faz sentido nenhum isso no original, tá?
Isso, com o uso pode ser transformado, ou por ser essa palavra originalmente assim, ela não pode modificar o uso dela?
Então, é o seguinte, as palavras são dinâmicas, hoje aleluia ganhou essa conotação de uma interjeição de louvor, mas o problema é que quem faz isso, tendo como referencial o aleluia da Bíblia, ele está totalmente equivocado. Esse que é o problema, porque essa palavra aleluia é um termo técnico que nem foi traduzido, mas foi transliterado pelos autores do Novo Testamento grego. É uma palavra hebraica, tá? É uma expressão hebraica, e os autores do Novo Testamento, eles, quando a usam transliterada, eles nem traduzem. E eles preservam com o sentido de termo técnico do original. Não como expressão de louvor, mas como uma invocação para que a congregação louve. Outro detalhe interessante, eu mencionei que aleluia é derivado do verbo halal, que significa louvar. Só que aí tem uma turma que fala, ó, e eu peço que vocês nem repitam o que eu vou dizer. Eles, em vez de falarem aleluia, falam halelu e não termina, tá? Não termina porque isso é uma blasfêmia. Porque o verbo halal é diferente do verbo halal. Sabe, com R raspando a garganta no início? É. Aí o pessoal fala hale, e esse hale que o pessoal fala, e eu não vou terminar de falar, é uma blasfêmia. Porque o verbo halal significa declarar que alguma coisa é imunda.
Nossa!
Sabe? Então é uma coisa terrível. Aí o pessoal fica louvando a Deus, dando aleluia, só que em vez de falarem aleluia, eles raspam a canta no início. Que coisa terrível, né? Esse desconhecimento do original. Bom, e a gente tá falando de curiosidades, vai. Por falta de conhecimento do original também, surgem muitas seitas, surgem muitos grupos esquisitos. Por exemplo, a gente tem as testemunhas de Yehoshua, as testemunhas de Yeshua também, que são grupos que apareceram, grupos de restauração do nome divino, baseados no princípio de que você tem que invocar certinho, com a pronúncia original, o nome de Jesus Cristo. O problema é que esse pessoal esquece que o Novo Testamento foi escrito em grego. E o nome de Jesus, em grego, não é nem Yeshua, nem Yehoshua, mas é Jesus. A pessoa fala, não, SUS é Deus cavalo, não sei o que lá. Esse pessoal tá viajando para um país muito distante, lá no reino da maionese e tal, que não tem nada a ver com Bíblia, né? Então, os autores do Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus, eles não se importaram de preservar a pronúncia original do nome de Jesus. Eles simplesmente adaptaram para a língua grega. Mas alguém um dia, uma professora do primário, deve ter falado para alguém assim, ó, o nome próprio não se traduz, tá? E por causa dessa, a lei da dona Maricota, professora do primário, porque ela disse uma vez na vida lá, sei lá, que nome próprio não se traduz, então as pessoas esquecem que os nomes próprios são traduzidos o tempo todo, tanto na Bíblia quanto fora dela. Por exemplo, João em português, é John em inglês, Juan em espanhol, Johan em alemão, ou Hans também em alemão, e assim por diante. Os nomes, eles mudam de uma língua para outra. Por exemplo, Tiago em português, é James em inglês. A epístola de Tiago, né? A carta de Tiago no Novo Testamento é a carta de James na língua inglesa. E James também deu Jaime em português, né? a mesma palavra. E vendo uma palavra original, o nome de Tiago era Yaakov, que também deu Jacó. Tá? É tudo isso o mesmo nome, tá?
Jesus, Josué também tem a mesma raiz.
Exatamente, Yehoshua é o nome de Josué. E Jesus, ele provavelmente era também chamado de Yehoshua ou de Yeshua. Yehoshua é a forma no hebraico clássico, no hebraico antigo. E depois do cativeiro babilônico, eles passaram a usar a forma aramaica Yeshua. Um detalhe interessante é que muitos teólogos por aí falam, não, os judeus voltaram do cativeiro babilônico falando aramaico e eles haviam esquecido do hebraico. E aí eles citam os targumim e citam outras coisas como prova, como evidência concreta de que acabou a língua hebraica no cativeiro babilônico. Lá em 539 a.C. E na verdade não é bem assim não. Isso daí é conversa de teólogo que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia. Uma coisa que você aprende quando você vai para o texto bíblico é que existem vários livros do Antigo Testamento que foram escritos depois do cativeiro babilônico, e esses livros estão escritos inteirinhos em hebraico. É o caso, por exemplo, de Esther. É o caso de Malaquias, de Ageu, de Zacarias. O livro de Esther é evidentemente escrito após o cativeiro babilônico. Ele é escrito durante o período persa e ele está escrito em hebraico. Esses livros que eu mencionei não tem nenhum versículo em aramaico, e são livros depois do cativeiro babilônico. Então essa história que muitos teólogos falam de que o hebraico se perdeu depois do cativeiro, o pessoal só voltou sabendo aramaico e tudo mais, isso não se sustenta à luz da arqueologia, à luz da história e à luz da própria Bíblia. Esse é um detalhe curioso. Falando ainda de traduções da Bíblia, tem outras esquisitices teológicas assim que aparecem nas traduções, ou por falta de conhecimento de originais, ou por falta de adequação vocabular. Vou citar mais alguns, tá? Na versão Revista Corrigida, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 23, a gente tem essa construção assim, olha. Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu. Nos meus tempos de recém-convertido, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu li a Revista Corrigida e eu achava o português truncado, eu achava que tava estranho. Eu pensava assim, Senhor, me dá clareza mental, me dá discernimento para entender a Tua Palavra. Eu quero entender a Tua Palavra. E eu não percebia que o problema é que a tradução de Almeida, de 300 anos atrás, tem construções que são mesmo esquisitas. Em vez de, porém, não se querendo ele desviar, seria melhor se tivesse como na Corrigida Fiel, por exemplo. Porém, não querendo ele se desviar. É a mesma, são as mesmas palavras, só mudando a ordem já fica muito mais claro, tá? Então existe essa questão da adequação sintática, é uma questão importante. E arcaísmos aparecem demais nas Bíblias em português. Por exemplo, você pega Cantares capítulo 5, versículo 10, na Corrigida, que eu amo muito, diga-se de passagem, estou falando, mas a Bíblia que eu leio de montão é a Revista Corrigida. Mas está escrito lá em Cantares 5, 10, o meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10 mil. Meu querido, o meu amado é cândido e rubicundo, é de amargar, né? Não dá para entender ufas, né? Patavinas. Você pega a atualizada, meu amado é alvo e rosado. Você pega a NVI, meu amado tem a pele bronzeada, tá? Já deu uma, assim, ficou mais inteligível, né? Agora, esse negócio de arcaísmos e de adequação vocabular, às vezes nem é uma questão de arcaísmo. Às vezes, de falar de regionalismo e etc., acaba gerando confusões tremendas na cabeça do leitor. Por exemplo, Alguém, o Juliano tinha mencionado a versão dos monges Marressus da Bélgica, né? E essa versão publicada pela Ave Maria, em Zacarias capítulo 2, versículo 1, que na nossa Bíblia evangélica, seguindo a numeração do texto hebraico, é Zacarias 1, 18. Então, Zacarias 2, 1 na Ave Maria, está escrito assim: levantando os olhos, vi quatro cornos. Só que o problema é que corno, em vários lugares do Brasil, é uma idiomática que significa aquele homem que é traído pela mulher. Insistentemente, ele sabe e ele não se importa, tá? Então esse cara é chamado de corno. Agora imagina, lá no Nordeste, o sucesso que essa Bíblia deve fazer, ó. Zacarias 2:1. Levantando os olhos, vi quatro cornos. E perguntei ao porta-voz: meu senhor, que cornos são esses? E ele respondeu-me: esses são os cornos que dispersaram Jerusalém e Judá. Geralmente o pessoal lê e fica sem entender lá no Nordeste, né? Nossos irmãos do Nordeste. Tem uma Bíblia que o pessoal é apaixonado por ela. Geralmente eles recomendam muito essa Bíblia em português, que é a tradução brasileira. Eles dizem: ó, essa é a Bíblia mais fiel que tem, não sei o que lá, tal. Bom, e ela se baseia nesse princípio da equivalência formal vocabular. Traduz palavra por palavra sempre que possível. E isso gera algumas curiosidades. Por exemplo, você pega Isaías 25:6, na brasileira, está escrito assim: Jeová dos exércitos fará nesse monte para todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Banquete de vinhos com fezes. De coisas gordurosas e ricas em tutano. De vinhos com fezes. Depois de pingoados. Bom, como é que ficou na corrigida fiel da Trinitariana? Tá assim, o mesmo texto de Isaías 25:6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. O que acontece é que no português da época, vinhos com fezes significava vinhos guardados com a borra. Vinhos guardados com aquele, digamos assim, aquele material das uvas, a casca das uvas e assim por diante, o caule e assim por diante, e que deixava o vinho, sei lá, com uma qualidade excepcional. Então essa história das fezes dos vinhos aparece na tradução brasileira e causa um estranhamento. Na verdade, mesmo as bíblias que a gente usa de montão assim, em português do Brasil, hoje em dia na igreja cristã, a gente enxerga que tem problemas de adequação vocabular. Por exemplo, lá na atualizada, em João capítulo 2, versículo 8, na festa da transformação do vinho em Caná da Galileia, está escrito assim, Jesus disse: então lhes determinou, tirai o vinho, né, que foi transformado, a água em vinho, tirai agora e levai ao mestre sala. É. E eles o fizeram. Vocês imaginam alguém que está abrindo a Bíblia, assim, que não é crente, tá tentando entender a Bíblia, ele pensa: bom, é festa, tá rolando a bebida, deve ser o maior carnaval, tem mestre sala. Você pega, por exemplo, na corrigida, Isaías capítulo 10, versículo 18, diz assim: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira.
Nossa.
Veja só, tem porta-bandeira, tem mestre-sala. Só que isso fazia sentido no português de 300 anos atrás, fazia todo um sentido para o leitor. Hoje, mestre-sala e porta-bandeira são termos técnicos da festa do carnaval, tem mais nada a ver. Isso está na nossa Bíblia.
Legal.
Outras curiosidades. Primeira edição da atualizada, da João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Diz assim, preparem-se porque essa é emocionante. Diz assim, João 8:42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de moto próprio, mas ele me enviou. Você pode imaginar Jesus de moto? Não vim de moto próprio, né? Bom, aí o pessoal corrigiu, né? Percebeu que estava atualizada, mas não estava tão atualizada assim e tal, né? A segunda versão da atualizada ficou assim: não vim de mim mesmo, né? Moto aí, né? Aí o pessoal usou o termo latino. Ficou bonito, elegante para quem conhecia essa história da moto próprio, mas o leitor comum acho que deve ter tido um estranhamento muito grande.
Mas, Luciano, por que você acha que essas coisas acontecem? Se as pessoas que estavam traduzindo, se elas pensassem duas vezes antes de escrever essa palavra, será que eles não deixariam de escrever?
Bom, tem muitas outras curiosidades, e essas curiosidades frequentemente têm a ver com falta de conhecimento do original, ou às vezes uma ideologia dos tradutores que faz parte da bagagem teológica deles, e que às vezes eles passam até intencionalmente, às vezes por ignorância, por falta de conhecimento de originais, às vezes intencionalmente. Uma coisa que eu vejo de montão, as pessoas me perguntam: perguntam: Luciano, Deus se arrepende? Porque lá em Números 23:19 diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou falaria ele, não o confirmaria? Bom, aqui está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Mas lá em Gênesis 6:6 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E aí? Deus se arrepende ou não se arrepende? A tua Bíblia é contraditória, não sei o que lá, tal. Bom, é o seguinte, essa contradição, ela existe na Bíblia em português por falta de conhecimento de originais. É. Como que é isso? É assim, olha, o verbo para arrepender-se, nos dois versículos, é o mesmo verbo. É o verbo naham. Naham pode significar arrepender-se e pode significar entristecer-se. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, o verbo está numa forma gramatical, numa forma verbal chamada de nifal. E lá em Números 23, versículo 19, o verbo está no hitpael. Assim, aí daí, o que, que tem a ver? Nifal, hitpael, o que, que é isso? É que é o seguinte, piel, poal e hitpael são formas verbais intensivas do verbo hebraico. E nessas formas verbais intensivas, o verbo entristecer-se, que em hebraico é naham, tem o sentido de arrepender-se. Então, na forma intensiva que aparece lá em Números 23:19, está certo traduzir: Deus não é filho do homem para que se arrependa. Tradução certíssima. Porque naham, no hitpael, significa mesmo arrepender-se. Agora, o tradutor da Bíblia que não percebe que naham significa arrepender-se só nas formas intensivas, ele traduziu: arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, mas lá em Gênesis 6:6, o verbo está no nifal, e o nifal não é uma forma intensiva, é uma forma leve do verbo, é uma forma em que o verbo não é... Como é que eu vou explicar estado intensivo do verbo? Ou a ação é feita muitas vezes, ou ela é feita de forma intensiva. Eu vou dar alguns exemplos em português, acho que vai ficar mais claro. O verbo normal, ele é coçar, por exemplo. A forma intensiva dele é esfregar. O verbo normal é, digamos, limpar. A forma intensiva seria esterilizar, fazer uma asepsia. A forma normal, ler. A forma intensiva, estudar. Então existe um estado do verbo hebraico chamado intensivo, que na gramática do hebraico é chamado de piel, poal e hitpael. São três formas intensivas do verbo hebraico. Na forma intensiva do verbo naham, o verbo naham passa a ter o sentido de arrepender-se, lá em Números 23:19. Mas na forma kal, que é a forma básica do verbo, não tem nada de arrepender-se. Então, quando o pessoal lê na Bíblia: arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, existe aqui um problema na tradução da Bíblia, uma aparente contradição, mas que se deve a um desconhecimento de um detalhe aprofundado, de um detalhe avançado da língua original.
Então, mas como seria uma melhor tradução?
Então, entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem. Não arrependeu-se.
Eu ouvi uma explicação a respeito disso. Ela é até interessante. Eu não tinha esse conhecimento que você está falando para a gente agora. Que fala sobre antropomorfismo. Que é expressar na Bíblia como nós podemos entender, por exemplo, e arrependeu-se o Senhor. Que, na verdade, ele não se arrepende porque a própria palavra fala isso. Mas é uma forma de se expressar para que a gente possa entender o que Deus sentiu. Porque não tem como explicar o sentimento de Deus pra gente.
Se você pegar livros que falam sobre contradições da Bíblia, os apologistas dão essa explicação. Aí a pergunta que o incrédulo vai fazer pra gente é: ah, quer dizer que quando Deus se arrepende é antropomorfismo. Aí quando ele diz que ele não se arrepende, aí é o quê? Né? Por que que num texto diz que ele se arrepende e outro diz que ele não se arrepende? O problema dessa história é que no texto original está diferente, usa estados verbais diferentes. Naham só significa arrepender-se nas formas intensivas do verbo. E lá em Gênesis 6:6 não é uma forma intensiva do verbo. E como é que eu sei disso? É porque um bom dicionário de hebraico, ele te diz, olha, que naham significa entristecer-se e no piel, poal e hitpael significa arrepender-se. Tá? Agora, tem muitas outras curiosidades e tem problemas na tradução que tem a ver, às vezes, com a ideologia. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia, existe uma Bíblia muito comumente usada pelos católicos, que é a edição pastoral. E essa edição pastoral, ela seria uma excelente Bíblia em português. É lógico, tem aquele problema de ter os livros deuterocanônicos, como os católicos dizem, na verdade são apócrifos e tal, mas ela é uma Bíblia que está contaminada por uma ideologia esquerdista. E isso é muito nítido quando você começa a ler essa Bíblia de verdade. Então, nessa ideologia, uma das questões mais importantes é a posse da terra. Davi é apresentado como um líder revolucionário, por exemplo. O Êxodo é visto como um grupo de poceiros que vão eles mesmos fazer a reforma agrária lá na terra de Canaã. Então, em Canaã existe, sei lá, grandes latifundiários, e o êxodo é assim, o pessoal faz uma expoliação, uma expropriação lá do Egito. Aí, depois que eles obtêm a liberdade, aí eles vão se articulando para fazer uma, por meio da guerrilha urbana, uma reforma agrária contra os latifundiários lá de Canaã. Você entende? Então existem Bíblias que são minadas, são corrompidas pela ideologia subjacente, a ideologia dos tradutores, dos revisores e assim por diante. Isso tem muito a ver com equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica, em princípio, seria uma coisa que teria toda uma utilidade e tal, se não fosse o problema da interpretação. Outro exemplo, esse ficou muito famoso, a primeira edição da Bíblia na Linguagem de Hoje, em português, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi malhada de montão pelos evangélicos, porque em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim: e agora, já que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, com muito mais razão ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Na corrigida está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O problema principal que os nossos irmãos encontraram aqui em Romanos 5:9 é a questão do sangue de Jesus, que a Bíblia na Linguagem de Hoje retirou, em alguns lugares estratégicos, a expressão sangue de Jesus. E acontece que sangue, ela foi substituída, a palavra sangue, por morte. Mas sangue é uma palavra que é muito importante na Bíblia. Você vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o derramamento do sangue do cordeiro, de touros e bodes e assim por diante. Jesus, né, quando João Batista aparece diante dele para ser batizado no Rio Jordão, João exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os pais da igreja, quando os primeiros cristãos, os primeiros séculos, eles estudaram a história da Raabe, aquela prostituta lá de Jericó, e na história de Raabe tinha aquele cordão escarlate que pendia da janela da Raabe. E aí os primeiros cristãos, eles viram naquele cordão escarlate, naquela corda vermelha, eles viram uma figura do sangue de Jesus Cristo. E se essa leitura dos pais da igreja está certa ou errada, isso é uma questão polêmica. Eu pessoalmente acho que eles estavam certos, que aquele cordão escarlate não era azul, não era amarelo, era escarlate, era vermelho, realmente como figura do sangue de Jesus. Mas outro irmão tem o direito de não enxergar que aquilo era figura do sangue de Jesus. Agora, de qualquer jeito, os pais da igreja não teriam feito essa interpretação, não teriam feito essa leitura, se já existisse a Bíblia na Linguagem de Hoje na época deles, substituindo a palavra sangue pela palavra morte. A palavra sangue remete aos sacrifícios feitos no passado, remete à cor vermelha, ela tem várias relações isotópicas na Bíblia toda. Então, quando o pessoal tirou o sangue de Jesus da Bíblia, então isso causou um estranhamento muito grande na comunidade dos cristãos evangélicos, tá? Então, a gente tem essas curiosidades da Bíblia que estão relacionadas com a ideologia dos tradutores, estão relacionadas com a bagagem cultural, às vezes com falta de conhecimento dos originais ou equivalência vocabular. Tá. Um detalhe interessante, quando você estuda as línguas originais, é que você começa a ficar meio de orelha antenada, de orelha em pé, pode dizer, tá? Você começa a ficar muito atento, muito desperto com o que o pessoal fala. Então, às vezes a gente vai pro culto e ouve o irmão falando assim: olha, o nome do inimigo, o nome de Satanás antes da queda era Lúcifer lá no céu, tal, e ele era o regente do coral, ou da orquestra, ou sei lá, da filarmônica e tal. Bom, isso é muito complicado, essa história de que Lúcifer era regente do coral, porque Lúcifer é uma palavra da língua latina, aparece na Vulgata latina. Commodo ceteris caelo Lucifer. Então, como caíste do céu, ó Lúcifer, o Jerônimo traduziu, né? E aí a corrigida tem a estrela da manhã, filho da alva, né? Filho da alva, inclusive, no original é Ben-Shahor, filho das trevas, mas isso fica para outro departamento. Bom, e esse Lúcifer, então, que aparece na Vulgata latina, tá? O pessoal entende que é o diabo. Bom, eles têm o direito de entenderem que Isaías 14, versículo 12, faz referência ao diabo. Tanto o rei de Babilônia quanto o rei de Tiro, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, tem mesmo algumas coisas assim, sei lá, esses reis de Babilônia o rei de Babilônia e o rei de Tiro, eles realmente são figuras diabólicas, são figuras que nos remetem a Satanás. Mas é muito interessante que a gente ouve às vezes do púlpito o pessoal falando: o nome dele antes da queda era Lúcifer. Só que se Lúcifer é uma palavra palavra em latim, isso significa que antes da queda, lá no céu, o pessoal falava em latim lá no céu. Isso é um absurdo sem tamanho, né?
É a língua dos anjos.
É a língua dos anjos, latim. Você já imaginou o pessoal rezando a missa lá no céu lá em latim? Não, não faz sentido nenhum, né? Lúcifer não é uma palavra das línguas originais. Não está nem em hebraico, nem em aramaico, nem em grego. É coisa da Vulgata Latina. Outra curiosidade legal, quer dizer, eu acho curioso, tá? É, em algumas igrejas, a gente vai lá e vê os irmãos louvando a Deus e aquela coisa linda. Aí, num certo momento, o pessoal começa: Shalom, Adonai, Shalom. E isso não faz sentido nenhum. Quem fez esse cântico, esse pessoal conhecia nada, lufas, nada de hebraico, tá? Porque Shalom realmente quer dizer paz. Adonai quer dizer Senhor. E o pessoal tá pensando em cantar assim: a paz do Senhor, paz. Mas na verdade não estão cantando isso, porque paz, a paz do Senhor em hebraico é Shalom Adonai e não Shalom Adonai. Então o pessoal está cantando coisa que não tem nada a ver. Outro exemplo.
Tá cantando o quê?
Então, eles estão cantando paz, Senhor, paz, sabe? E não tem nada a ver. É, Shalom, essa palavra aparece no original hebraico do Salmo 122, versículo 6, que está escrito Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém. Tá? Então, Shalom quer dizer a paz de. Shalom sozinho quer dizer paz. Existe essa palavra em hebraico, existe a palavra Shalom. E a palavra paz de, quer dizer, paz do Senhor, é Shalom e não Shalom. Então a forma certa de cantar seria Shalom Adonai Shalom. E no último seria Shalom mesmo, porque no final é paz. Outro exemplo de coisa que o pessoal canta esquisito porque não conhece o original é esse derrama tua Shekinah, né? Shekinah, aliás, tem muita coisa, né? Hoje em dia tem ministério, missão, igreja, sei lá, apostolado Shekinah, tem tudo quanto é coisa, padaria Shekinah, açougue Shekinah, né? E o pessoal fala que era aquela glória que ficava em cima dos querubins lá da arca e tal, né? Que Shekinah é glória, resplendor, isso e aquilo, não é nada disso, o pessoal sabe nada do original, né? E fica falando de hebraico, e isso causa até um certo estranhamento. A palavra Shekinah significa habitação, e essa palavra nem está na Bíblia, no original hebraico, nem no aramaico, nem no grego. Essa palavra aparece no hebraico medieval, vem do verbo shahan, que significa habitar. O verbo já existia antes, mas a palavra Shekinah não aparece na Bíblia. Isso é muito interessante, tá? Então, o pessoal viaja muito, delira de montão, por desconhecimento gramatical das línguas originais, desconhecimento gramatical dos regionalismos, como a história dos cornos e etc., por falta de adequação vocabular, porque as línguas mudam diacronicamente assim, na passagem do tempo, e tudo isso, assim, a gente enxerga muitas dessas curiosidades.
Voltando ainda na questão lá de Isaías 14, 12, a revisão nova da Almeida Corrigida Fiel de 2007, pelo que eu li, vai trocar Estrela da Manhã por Lúcifer. Aí eu vi alguma coisa a respeito disso, que vai ter essa troca, porque lá em...
Ele chamou Jesus de Estrela da Manhã, então não...
Não, é que lá em Apocalipse 22, 16, fala que Jesus é a Estrela da Manhã.
Na verdade, essa tua pergunta, acho que vai... chocar um bocado de gente a resposta que eu vou dar, mas é o seguinte: o discurso de Isaías capítulo 14, versículo 12, no original é irônico. Esse como caíste do céu é zombeteiro, é mais ou menos, sabe Elias e os profetas de Baal? Uhum. Olha, gritem mais alto, vai que é um deus, uhum. Ele tá ocupado. No original, esse ocupado é no banheiro, fazendo uma coisa assim muito demorada lá no banheiro. Você entende? Fazendo os intestinos, tá? O Elias fala isso no original hebraico. Aí o tradutor da Bíblia em português achou que não pegava bem, né? Dizer, olha, ele tá defecando, né? Então aí traduziram por ocupado, né? Tem esse tipo de coisa. E o discurso de Isaías 14, 12 é pelo menos tão irônico quanto aquele de Elias. Quando Isaías fala assim, como caíste do céu? Esse, como você caiu do céu! Isso é irônico no original, tá? E esse estrela da manhã, filho da alva, bom, antes de mais nada, esse estrela da manhã, né, não é nem estrela da manhã, nem Lúcifer, é Heilel no original, que significa brilhante, tá? Agora, E esse brilhante é irônico. É como quando você não, porque você é crente, você é cuidadoso com as palavras. Mas você vê uma pessoa chamando o outro, por exemplo, ou como esse cara é inteligente, ou cabeção, né? E na verdade está querendo dizer o contrário. Então, do mesmo jeito, em Isaías capítulo 14, versículo 12, está chamando o inimigo de... Quer dizer, originalmente nem era o inimigo, né? Tudo isso, toda essa questão de referência é um pouco mais complicada, tal, dentro do contexto. Mas vamos lá. Em Isaías capítulo 14, a gente vê... Aí é o rei de Babilônia que está em pauta, tá? A gente vê ele sendo chamado de brilhante, mas esse brilhante é entre aspas. Esse brilhante é, na verdade, Hillel, tá? E essa história do Lúcifer. Lúcifer significa brilhante sem ser nome próprio, como disse o Juliano, e sem nenhuma conotação positiva ou negativa. O Jerônimo, quando ele traduziu por Lúcifer, em Isaías 14, 12, ele traduziu o Hillel por Lúcifer, não foi a única ocorrência de Lúcifer na Bíblia Vulgata. Em 2 de Pedro 1,19, ele usou a palavra Lúcifer também. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, só um minutinho. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pera aí, só mais um minutinho que a minha Bíblia hoje também... Não é o quiz do Superfio, né? Então, fosse, tinha que ser mais rápido. Bom, está escrito assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Quando tem estrela da alva aqui, aí o Jerônimo, ele traduziu esse anatele, do original grego, do verbo anatelo, ele traduziu, perdão, aqui é o sujo, é resplandeça, ele traduziu a palavra fosforos, que é a estrela da alva, ele traduziu por Lúcifer. E aqui a estrela da alva que aparece em vosso coração é o próprio Jesus Cristo. Então, para um Jerônimo, Lúcifer não era nome de ninguém. Tá respondendo a tua pergunta, Juliano.
Tá, tem outra questão aqui. Se a gente tiver lá na oração do Pai Nosso, Mateus 6, nas Bíblias evangélicas, versículo 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nas Bíblias católicas não tem isso. Porém, na Didaquê, que a Igreja Católica assume como o primeiro catecismo, fala exatamente isso que está nas Bíblias evangélicas. Esse final, depois do Pai Nosso, porque teu poder, a honra e a glória para sempre. Amém.
O que acontece, Juliano, é que os manuscritos mais antigos em papiro da família Alexandrina de manuscritos, que é justamente aquele pessoal que nos, aspas, presenteou, fecha aspas, com os livros apócrifos, não só os apócrifos da Bíblia Católica, mas também esses pseudepígrafos do Novo Testamento. Então você pega, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, todo aquele material de Nag Hammadi, que aparece, são livros gnósticos, então que ficam na moda de vez em quando. Eu não sei se vocês repararam, sempre que é época da Páscoa, época do Natal, os meios de manipulação de massa, na TV, nas revistas, de certas editoras, tal, lançam a reportagem sobre Jesus, tem um artigo de capa de uma revista, tal. Aí a gente de inocente compra a revista, está investindo dinheiro comprando a revista, pensando que vai falar bem de Jesus ou alguma descoberta arqueológica realmente relevante, e é sempre aquele mesmo discurso gnóstico, tá? E esse discurso brota principalmente lá de Alexandria do Egito. Em Alexandria, eles tiveram muito frequentemente questões canônicas, questões de crítica, tanto de alta quanto de baixa crítica. Baixa crítica é a crítica textual. E alguns manuscritos da família Alexandrina, os manuscritos mais antigos em papiro da família Alexandrina, que contém o Evangelho de Mateus, eles não têm esse trecho. Ele está presente em toda a tradição textual manuscrita do Novo Testamento, mas está ausente nesses manuscritos da família Alexandrina. Um detalhe interessante é que entre esses papiros alexandrinos, geralmente a gente encontra, os arqueólogos encontram talismãs e amuletos, encontram, sabe, assim, como se fosse um trabalho. No meio daquele trabalho ali de Macumba, aí tem um manuscrito da Bíblia. Então, esses manuscritos, eles foram copiados principalmente por gnósticos, entre esses livros pseudepígrafos, que são livros, assim, sabe, o fake, aquele cara do Orkut que diz que é alguém importante, mas na verdade ele não é nada daquilo, tal, ele tá usando a identidade de outra pessoa. Então, esses fakes escreveram livros em nome dos apóstolos, por exemplo, Evangelho de Tiago, Atos de Paulo e de Pedro, e assim por diante, e são livros escritos entre o segundo e o sexto século. O Evangelho de Judas, por exemplo, o manuscrito mais antigo antigo do Evangelho de Judas que a gente tem é do sexto século. E o Judas Iscariotes teve uma longevidade inacreditável, ou então o autor do Evangelho de Judas não tem nada a ver com o Judas Iscariotes original. É claro que é uma fraude. E esses livros gnósticos, que de vez em quando esses meios de manipulação de massa falam assim, olha, nós estamos estudando aqui esse livro, diz aqui que Jesus foi isso ou foi aquilo, ele esteve no Egito ou na Índia ou sei lá o que e tal. Esses livros todos são desse pessoal de Alexandria, era um pessoal problemático na questão canônica e também na questão textual. Para você ter uma ideia do problema que esse pessoal tinha com questão textual, existem centenas de papiro do Novo Testamento. Entre essas centenas de papiros do Novo Testamento, da família Alexandrina, você não encontra um par de versículos idênticos entre um papiro e outro papiro. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Lembra todo aquele cuidado que a gente falou na cópia da Bíblia? Nunca nenhum livro foi copiado com tanto cuidado. Mas existe uma exceção importante na história da transmissão do texto bíblico, que é a dos papiros da família Alexandrina. Esse pessoal que copiava manuscritos lá em Alexandria, muitos deles eram gnósticos, muitos deles eram falsos cristãos, etc. Tal. E esse pessoal copiou alguns manuscritos muito antigos, eles fizeram alguns manuscritos muito antigos, o papiro ele sobreviveu com facilidade nas areias secas, escaldantes, lá da região de Alexandria. Então os papiros, alguns dos papiros mais antigos que a gente tem são de lá, são dessa turminha. Mas acontece que apesar de eles serem manuscritos antigos, são manuscritos que foram copiados descuidadamente. E a prova de que eles foram copiados descuidadamente é que se você pegar manuscritos em papiro, eu pegar dois manuscritos em papiro, o discurso deles não bate de jeito nenhum. Sabe? Então eles foram copiados sem cuidado. Onde você encontra esses manuscritos? Você encontra outros livros gnósticos, você encontra livros pseudepigráficos e você encontra também aqueles talismãs, amuletos, sabe? Patuás. O pessoal usava para fazer macumba, para espantar mal-olhado, usava manuscritos da Bíblia. Então aí, por aí você enxerga que são manuscritos de uma família textual muito problemática. Então, Juliano, essa questão de Mateus 6, versículo 13, principalmente, é uma questão de crítica textual.
Certo. Minha última pergunta, bem simples agora, é, na sua opinião, qual Bíblia você mais recomenda e qual Bíblia você não recomendaria, das versões evangélicas?
Bom, eu recomendo, acima de tudo, as versões evangélicas, com certeza, né? Tem gente que é doido pela Bíblia de Jerusalém, fala que é a melhor, não sei o que, a Bíblia católica, né, de Jerusalém. Tem nada a ver, pessoal. Apesar de que o português da Bíblia de Jerusalém é muito legal, teve alguns professores lá da USP que participaram no processo de revisão da Bíblia de Jerusalém, mas em primeiro lugar porque é tradução da tradução, em segundo lugar porque essa Bíblia tem vários problemas, eles muito frequentemente abandonam o original e fazem conjecturas. Isso é muito comum, é só você começar a prestar atenção nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Então, realmente, as Bíblias católicas eu descartaria a prioristicamente. Bom, já que você pergunta das Bíblias em português, tem tudo a ver. A Bíblia que eu recomendo é aquela que você lê, é aquela que você tem prazer de ler. Você não lê assim, truncado, travado, e depois não quer ler mais. Fica com dor de cabeça, você lê 5 minutos e guarda na estante horrorizado. Tá? A Bíblia que eu recomendo é aquela que você lê com alegria, como está escrito no Salmo 1, medita nela de dia e de noite. É aquela Bíblia que você pratica, que você leva junto com você, onde você quiser, e assim por diante. Eu vou citar a minha situação. No meu caso, eu me dou muito bem com o texto da Corrigida. Apesar dessas curiosidades que a gente citou, tocar inclusive em problemas de adequação, problemas históricos da Corrigida, eu me dou muito bem com a Corrigida, me dou muito bem com a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana. Eu gosto muito dessas Bíblias porque elas são baseadas no princípio da tradução formal, equivalência vocabular. Tenta traduzir sempre que possível as palavras do original, palavra por palavra, e não o sentido, não a ideia apenas, mas as palavras. Eu sou muito ligado ao texto, então eu gosto. Mas um outro irmão que não consegue entender a Corrigida, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eles já foram crianças, e era complicado ler a Corrigida para eles. Então, para eles, cabia ler a nova versão internacional, a tradução na linguagem de hoje, e assim por diante. Você vai evangelizar um presidiário, evangelizar uma criança, evangelizar alguém que é semi-analfabeto, ele tem limitações de alfabetização, você vai usar uma Bíblia que ele entende. Ou então, por exemplo, eu vou dar um exemplo final. Tem diferença entre a Bíblia que você usa para estudar, se você não tem acesso ao original, você talvez prefira, para fazer um estudo, preparar uma palestra, uma Bíblia baseada na equivalência vocabular, palavra por palavra, como a Corrigida e a Trinitariana são. Agora, digamos que você quer ler 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, etc. Você quer ler pelo prazer de ler. Você está levando uma Bíblia nas férias, na tua bagagem. E não é para você fazer exegese de texto. Então você provavelmente vai querer levar uma Bíblia com um português bem gostoso de ler, um português que não trava. E aí você talvez queira uma das novas traduções da Bíblia. Eu acredito que tem espaço... espaço no universo evangélico para todas essas Bíblias que estão aí. Deus tem usado gloriosamente cada uma dessas Bíblias para impactar as pessoas, para transformar essas milhões de vidas. A tradução de João Ferreira de Almeida tem sido usada como uma bênção pelo povo de Deus. Ela não deve ser desprezada. E também essas outras Bíblias, Bíblias de missionários e assim por diante, a gente também não deve desprezar, porque também são esforços para trazer a palavra de Deus mais para perto das pessoas.
Luciano, e a Bíblia Viva? Como que você enxerga ela?
Bom, a Bíblia Viva, ela é uma paráfrase, tá? Ela não é uma tradução literal, não é uma tradução baseada na equivalência dinâmica também. Ela é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Alguém pegou uma tradução e resolveu deixar tudo explicadinho. E ela não se encaixa junto com as traduções. Se nas traduções a gente já tem liberdades tradutológicas que causaram até um certo estranhamento da comunidade cristã, foi o caso, por exemplo, da Bíblia na linguagem de hoje ter tirado o sangue de Jesus e ter colocado a morte e assim por diante e tal, aí na Bíblia Viva a gente não pode colocar ela em patamar de igualdade com as outras Bíblias sagradas. Ela não é exatamente uma Bíblia. Ela não é uma tradução fiel da Bíblia. Ela nem se propõe a ser isso. Ela se propõe a ser um livro que explica a Bíblia. Digamos assim, é uma interpretação da Bíblia. E é uma das leituras possíveis da Bíblia. Ela é útil. Quem traduziu originalmente a Bíblia Viva, traduziu por causa da sua filhinha de 4 anos. E eu acho que tem o seu lugar também como um recurso pedagógico para você ensinar crianças, para ensinar pessoas com sérias dificuldades na formação intelectual. Tem seu lugar também. Eu acho que todos os esforços para pregar, todos os esforços legítimos, honestos, para pregar a palavra de Deus são bem-vindos. Desde que a gente saiba diferenciar o que é a Bíblia Sagrada e o que não é.
Quero agradecer profundamente vocês, principalmente o Lucian, pela aula que nós tivemos aqui hoje. Esse programa já virou 2, vocês não sabem, mas esse já é o segundo programa, tá bom? Mas foi fantástico, eu fiquei aqui babando o tempo todo, me interessou muito. E Lucian, já fica aí o convite para um próximo programa, pode ter certeza. Se você tiver espaço na sua agenda, você é presença garantida aqui no nosso podcast, beleza?
Que privilégio, Paulinho. É um privilégio muito grande estar trabalhando ombro a ombro junto com o site irmãos.com. Desde que eu conheci esse site, eu fiquei apaixonado por ele. Ele é uma bênção de Deus para a vida de toda a comunidade cristã, para quem tem a honra e o privilégio de conhecer vocês. Paulinho, um abração, foi muito legal. Juliano, Brica, felicidades, fiquem com a bênção do Senhor.
Muito obrigado. Com certeza surgiram muitas dúvidas. Eu já fui anotando aqui dúvidas para próximos programas, porque eu sabia que não ia dar tempo para esses dois aqui. Então, se você tem dúvidas, manda e-mail para podcast@irmãos.com, que nós vamos ler. A gente passa para o Lucian antes. Ele vai pesquisar, se ainda tiver alguma coisa que ele não saiba. Ele vai pesquisar e fala aqui para gente. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa. Valeu, gente. Valeu.
Glória a Deus.